Agora nós estamos com 8 horas e 24 minutos. Gente, a temperatura atingiu a marca agora dos 6 graus. Está bastante agradável, né? Essa manhã de quinta-feira. E é com muito prazer que nós recebemos nesta manhã o deputado estadual pelo MDB, Carlos Búrico. Ele que atualmente também está como presidente da Frente Parlamentar de Logística dos Campos de Cima da Serra. E temos muitos assuntos para falar. E sim, principalmente aí sobre essa questão da sua passagem aqui pela nossa região. Ele está acompanhado da sua comitiva e principalmente sendo acompanhado pela vice-prefeita de Capão Bonito do Sul, a professora Marisete Pereira Rauta. Está aqui com a gente também o Sinclair Bombassaro, está aqui o assessor Luiz Fernando Branco. Porque o que, que acontece? Quando dessa passagem do deputado, existem alguns assuntos bem significativos para que a gente possa repercutir. Deputado Carlos Búrico, satisfação recebê-lo aqui, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Rodimar. Obrigado pela acolhida de vocês. Quero cumprimentar a todos os ouvintes aqui da Rádio Cacique, de Lagoa e de toda a região. Cumprimentar a nossa vice-prefeita Mari, de Capão Bonito do Sul. Obrigado pela tua companhia aqui. Tu que está fazendo um belo trabalho na cidade de Capão Bonito. Tu que é professora e é secretária de Educação. Também está aqui conosco o Luiz Fernando Branco, de Capão Bonito, que também prestou serviços para o Estado do Rio Grande do Sul e está nos auxiliando. O Sinclair, né, o nosso político de referência aqui também em Lagoa. Estivemos aqui ontem com o nosso partido, agradecendo aí também o apoio e de todo as pessoas que moram aqui em Lagoa. Né, estava conosco também o ex-prefeito Paulo Andrade, o vereador Wilson Papeleiro, o ex-vereador Ricardo, também a suplente de vereadora Flávia, e aí a gente está visitando a região e Lagoa para agradecer aí o apoio que nós tivemos e também verificar quais são as demandas da região aí para que a gente possa atuar na Assembleia Legislativa.
É sempre bom poder ter esse contato, né, vice-prefeita Marisete Rauta?
Bom dia, bom Paulo, dia. Bom dia, seu Sinclair, o nosso conterrâneo lá, o Luiz Branco, de forma muito especial a toda a região de Capão Bonito e aqui de Lagoa Vermelha, e também a nossa saudação ao deputado Carlos Búrigo, que tive o prazer de conhecer a questão dos 2 meses atrás, aí pessoalmente, e tivemos, assim, um grande diálogo em relação às demandas do município de Capão Bonito do Sul. Então, de antemão, agradecer as ações que ele colocou à disposição do município, que foi um auxílio de 50 mil para a Secretaria da Saúde, e também esteve conosco à frente da nossa luta aí em relação à RS-461. Então, é um prazer tê-lo conosco aí, e logo mais estaremos sendo recepcionados no município de Capão Bonito, um grande defensor da educação que estará colocando também para nós a questão do projeto de lei relacionado à educação das nossas escolas.
Pois é, deputado, nós estamos aí num momento onde algumas demandas bem significativas estão para serem concretizadas, não é isso? Inclusive nessa questão onde o senhor está como presidente da Frente Parlamentar de Logística, né, deputado?
Sem dúvida. Quando a gente assumiu a Assembleia Legislativa, uma das nossas preocupações e do nosso trabalho é trabalhar para a infraestrutura de transporte aqui da região. Né? Nós sabemos que a nossa região precisa cada vez mais ter estradas em condições de escoar a nossa produção. Uma das grandes lutas de muitos é a conclusão da BR-285. Uhum. Né? Eu sou presidente também da Frente Parlamentar de Logística e Transporte na Assembleia Legislativa. O deputado Santini, que é daqui, é o presidente da frente lá em Brasília, e nós estamos atuando junto com os deputados federais, os senadores, para a conclusão da BR-285, que iniciou quando eu fui prefeito de São José dos Ausentes, de Bom Jesus até a divisa com Santa Catarina. E nessa semana que passou, o superintendente do DENIT, o Delmar Pellegrini, assinou a ordem de serviço para a empresa que vai fazer o projeto da obra e também a construção desta importante ligação, que eu tenho certeza que para toda a nossa região aqui, inclusive para a Lagoa, essa obra sendo concluída vai ajudar muito, muito na questão econômica, turística, enfim, aqui nós estamos numa região que o agronegócio tem uma importância muito grande. Nós temos que escoar a nossa produção para mercados no centro do país, para os portos e também a questão turística, né? Nesse momento em que os parques aparados da Serra também terão a concessão, e nós temos certeza que todo esse conjunto de econômico e turístico vai demandar muitas pessoas aqui para a nossa região, e nós precisamos de ter estrada de qualidade. E é uma estrada que vai ligar a fronteira do Rio Grande do Sul, lá em São Borja, até o litoral aqui de Santa Catarina. Então, essa foi uma das grandes lutas que nós fizemos. E junto com outras questões, né, Paulo? Como a prefeita estava falando aqui, o Branco, a questão da ligação da 470 com Capão Bonito do Sul.
É um grande sonho, né?
É um grande sonho. Eu mesmo, quando eu estava lá, nós chegamos em 2015 com o Sartori no governo do Estado, foi, né, o Branco sempre nos pedindo, muitos brigando por essa estrada. Conseguimos, naquela época, realizar em torno de 6 ou 7 quilômetros. E agora, graças a Deus, no governo atual do Eduardo Leite, com recursos que nós que foi colocado para fazer a infraestrutura de recuperação de estrada e ligações com municípios, R$1,3 bilhão, essa estrada foi contemplada graças à nossa luta, né, Mari, a persistência, a Mari também sempre brigando por isso, e isso é fruto daquilo que nós fizemos no governo Sartori, as reformas, a fazer a adequação financeira, o ajuste fiscal do Estado do Rio Grande do Sul, que permitiu que agora a gente possa colher esses frutos e fazer as obras de infraestrutura. Eu tenho certeza, Mari, que depois dessa ligação, também a cidade de Capão Bonito do Sul vai atrair investimentos e trazer uma qualidade de vida econômica para aquela cidade. Também, para falarmos ainda na questão da infraestrutura, batalhamos muito para a recuperação da 126, sim, entre Ibiraiaras e São Jorge, uma estrada que está péssima, né? E também a conclusão de Guabiju até Nova Araçá, uma estrada que também vai ser importantíssima para aquela região.
Um trecho tão curto, né, deputado?
Um trecho curto, mas que vai ligar e o escoamento da produção para a capital do estado.
A ligação é muito interessante.
Muito, muito interessante. E também a recuperação da 129 de Casca até a BR-285, passando ali pelos municípios da região. E duas outras questões, o projeto de asfaltamento de Esmeralda, Pinhal da Serra e também da BR-285 até Monte Alegre dos Campos. E também, para encerrar essa parte de logística, a briga que nós tivemos para incluir no programa de ligações na parte de voos regionais, Vacaria.
O aeroporto.
Então, o aeroporto. Então, dia 4, nós teremos o voo inaugural, uhum, onde teremos dois voos semanais de Porto Alegre a Vacaria. E, no primeiro momento, a volta para Porto Alegre será feita Vacaria, Erechim e Porto Alegre. E, a partir de outubro, os voos serão direto.
Uma estrutura tão boa que estava ali abandonada.
E justamente, foi um programa que também iniciamos no governo Sartori, nós chamando as empresas para fazer esses voos regionais, dando um incentivo, diminuindo o imposto do ICMS para o combustível, e que agora nós estamos ampliando. Então, são ações que a nossa frente, que nós estamos trabalhando, que começa a dar resultado. Esse é o nosso trabalho aqui para a região. Porque eu sempre digo, Paulo, que eu sou dessa região, dos Campos de Cima da Serra, da região da Serra, da região do Nordeste, e meu objetivo sempre é cuidar das demandas que são demandas importantes para o Estado, para o futuro, mas também das demandas regionais.
Bom, deputado Carlos Búrigo, a gente sabe do sofrimento que hoje tem, da dificuldade que as escolas públicas e estaduais estão passando. E agora o projeto que permite esses investimentos privados em escolas públicas e estaduais que passa a tramitar aí na Assembleia.
Quando eu fui secretário do Sartori de Planejamento, a gente enxergou e viu as demandas que temos das mais de 2.400 escolas que o Estado tem no Rio Grande do Sul. Escolas, Mari, que tu conhece, escolas às vezes muito que têm muitos anos, né, muito antigas, e que a parte de infraestrutura ela precisa ser melhorada, né, tem que fazer reformas em diversas questões, seja de telhado, seja da parte elétrica, enfim. E nós temos uma dificuldade nessa burocracia que muitas vezes demora muito para fazer o projeto, a licitação, enfim, e quando começa a fazer a reforma, o investimento é muito maior do que aquele que foi licitado, né? E nesse momento aí de pandemia, mais do que nunca, as crianças começaram a voltar para a sala de aula, os pais preocupados, né, de ter um ambiente que dê condições de as crianças serem bem cuidadas, até porque nós precisamos de todos esses protocolos, né, por causa da pandemia, do Covid, né, e nós, dentro de uma pesquisa que surgiu aí, que os pais falaram sobre a questão, a preocupação de seus filhos voltarem para as aulas, né, uma das questões é o ambiente escolar, né, é a precariedade que nós temos na infraestrutura. Então, nós protocolamos um projeto de lei que vai permitir que a iniciativa privada possa investir nessas escolas, fazer as reformas, as ampliações, comprar também equipamentos, prefeita Mari, tablet, computadores, enfim, para melhorar as condições de aprendizado, até porque agora nós teremos aí, isso veio para ficar, é a realidade, o ensino híbrido, né? Nós precisamos da tecnologia na mão dos alunos, né? E com isso, nós protocolamos esse projeto, que vai, é claro, passar por algumas comissões na Assembleia Legislativa, que tem o objetivo de as empresas que queiram investir dinheiro próprio nessas escolas fazer um convênio com o Estado. É claro que isso ainda vai ser regulamentado, se aprovado na Assembleia, acredito que vai ser, pelo governo do Estado, e as empresas possam realmente investir nas escolas estaduais, tendo um desconto no ICMS. Eu acho que é um avanço e nós precisamos recuperar o mais rápido possível a pedagogia, a qualidade do ensino, a valorização dos professores e também o ambiente escolar.
Se investe em tantas coisas, quando a gente sabe da importância de se investir na educação.
Sem dúvida. Essas crianças que estão aí, esses jovens que estão aí, vão ser as pessoas que no futuro vão comandar nosso país, vão ser os grandes empreendedores, vão ser as pessoas que vão liderar economicamente o nosso país. Nós precisamos dar condições e qualidade de ensino para que nós possamos ter ali no futuro um país que a gente sempre sonhou, né? Nós sempre dissemos e olhamos para fora, seja para a Europa, para os Estados Unidos, né? E dissemos, um país tão grande como o nosso, com todas as potencialidades que nós temos, e muitas vezes nós não conseguimos caminhar para o desenvolvimento. E eu acredito que o caminho para o desenvolvimento está na qualificação dos nossos jovens e nossos alunos.
Bom, deputado, a gente sabe que aqui, pelo fato de a Rádio Cacique ter essa abrangência toda regional, o pessoal já aproveitou a oportunidade. A turma de André da Rocha, recebi aqui 4 perguntas questionando. E sobre o asfalto de André da Rocha, pede para o deputado falar alguma coisa.
Sobre a 470, essa é uma estrada federal que o seu deputado Santini também lidera e outros deputados e senadores estão trabalhando. Vai ser liberado agora para fazer o projeto e o governo federal tem feito algo que eu acho importantíssimo. Eu que sou uma pessoa de planejamento, de gestão, dando prioridades. Então está terminando a ponte do Guaíba, lá em Porto Alegre, está fazendo a duplicação da 116 para a região sul, vai terminar 285 e agora fazendo o projeto da 470, na sequência, certamente o governo federal vai começar essa obra tão importante da ligação de André da Rocha para a Lagoa Vermelha e também para a região lá de Nova Prata, enfim, fazendo essa ligação importante. Então eu acredito que depois do projeto pronto, que deve levar 6-7 meses, nós teremos condições de brigar por recursos no orçamento federal para que essa importante obra seja concluída.
Um dos assuntos mais polêmicos agora é certamente a questão da privatização e estão lhe perguntando sobre o seu posicionamento em relação à privatização da Corsã, deputado.
Primeiro, eu liderei dentro do governo Sartori uma análise de todas as estruturas do Estado, né? E entendemos que todas as estruturas que existem no Estado do Rio Grande do Sul, elas tiveram uma importância lá nos anos 60, 70, mas com a evolução nós temos estruturas que não tem mais que ficar sob o comando do Estado, porque ela é muito pesada, é muito lenta, nós não entregamos serviço de qualidade para a população. Por isso que nós extinguimos 13 fundações e órgãos já faz 3-4 anos e nenhum está fazendo falta, né? Nós agora também a questão da energia com a CE, com a Sulgás, a CE que tem dado um prejuízo muito grande para o Estado, né? E certamente a empresa particular que está assumindo vai entregar serviço de qualidade, com preços acessíveis e pagando os impostos para o Estado. A Corsã também é uma estrutura que está muito pesada e que precisa atender os municípios, seja na questão de entregar água potável nas casas, mas também, com o novo regulamento federal, nós temos que, em 10 anos, ter 90% das cidades com esgoto tratado.
Porque a população se preocupa em relação a perder a qualidade com a privatização, perder a qualidade da água e perder no atendimento, deputado.
Bom, aí que nós estamos trabalhando e cuidando muito disso, falamos muito com o governo do Estado, que nós precisamos ter a garantia que o processo de privatização vai ter que garantir a entrega de água potável, o avanço na questão do esgoto tratado, o preço acessível e que os municípios menores, que muitas vezes não têm um resultado econômico na operação, possam ser subsidiados pelos municípios maiores, como é hoje. Hoje, dos 497 municípios, 311 municípios têm convênios com a Corsan. O governo do Estado, a pedido nosso, o PMDB pressionou muito nisso, que não mandasse o projeto de privatização sem mandar o projeto das regionais. E ficou acertado que o mesmo bloco que hoje está com a Corsan ficará, se for assim feito, a privatização com a nova empresa, garantindo o abastecimento da água com preços acessíveis dentro do padrão. Até nós entendemos que hoje a Corsan cobra um valor muito alto pela água, se comparado às outras companhias, tipo de Caxias, de Novo Hamburgo, de São Leopoldo. Então, nós acreditamos que nós teremos avanços nesse setor, mas com todo esse cuidado de preservar, Mari, que o atendimento dos municípios que têm operação que não que o custo é maior do que a receita, possam ter esse atendimento sem prejuízo para a população.
Até pela sua experiência, não tem volta. Deve acontecer a privatização?
Eu acredito que sim, até porque nós temos hoje, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos 250 milhões de reais é pago de ações trabalhistas por mês. Então, eu respeito muito todo o servidor público da Corsan, mas nós temos que evoluir. O mundo está evoluindo, nós temos que fazer com que isso possa acontecer para justamente garantir o abastecimento da água e também o saneamento. Nós precisamos de esgoto. Esgoto é saúde, nós precisamos que as pessoas tenham evoluam. Nós temos muitos municípios que têm 2, 3% de esgoto tratado. Nós precisamos, de uma vez por todas, ter o atendimento no mínimo em 90%, que é o que a lei federal está pedindo.
Já estamos aí encaminhando para as eleições do ano que vem. O MDB efetivamente deve voltar a concorrer com candidatos a governador, deputado?
Sem dúvida. O MDB foi um partido que todas as eleições teve candidato a governador. Tivemos já 4 vezes no comando do Estado do Rio Grande do Sul, fazendo sempre ações importantes na questão de infraestrutura, na parte social, fazendo uma construção. Muitas vezes eu digo que o nosso partido é um partido de centro, que ele busca buscar na divergência, muitas vezes dos extremos, uma convergência para a gente avançar e entregar serviços de qualidade para a população.
José Ivo Sartori deve ser o nome?
É o nome que nós queremos que seja o candidato a governador, é o Sartori, até por tudo que ele fez, pelo resgate às agendas que ele iniciou, e que bom que, de certa forma, está sendo continuado pelo governador Eduardo Leite. E lá no momento correto, final do ano, nós estaremos, sem dúvida, conversando com o Sartori para que ele volte. Agora, se o Sartori, por toda a sua história, pela idade que ele tem, 73 anos, não se dispor a concorrer, o PMDB terá nomes. Nós temos nomes importantes, seja deputados federais, deputados estaduais e outras pessoas que certamente estarão à disposição do partido, e os partidos que concordarem com essa agenda de modernização, de equilíbrio fiscal, de transformação do Rio Grande do Sul, nós estaremos convidando para que faça parte do nosso projeto de governo.
Agora, deputado Carlos Búrigo, nesse mandato, muitos assuntos polêmicos estiveram em pauta, né? Ah, e além dessa questão da própria pandemia.
Sem dúvida. Eu quero dizer o seguinte, que um dos maiores legados que eu acho que o governo Sartori deixou, além de enfrentar com transparência a crise, é colocar na mesa, com muita seriedade, essas questões que o Estado do Rio Grande do Sul tinha problema fiscal, que é um Estado que a gente usava até o termo que estava quebrado. Há 50 anos nós gastamos mais do que nós arrecadamos, né? Então, essas transformações, essas mudanças na questão da previdência, dos servidores, da lei de responsabilidade fiscal que nós iniciamos, continuaram nesse governo. E esse é um legado que nós trouxemos para a população para a gente conversar. As questões de privatizações e concessões, as pessoas tinham medo de falar, porque aqui, ideologicamente, nós tínhamos aí pessoas que eram contra isso. E nós fomos para frente, e talvez tudo aquilo que aconteceu nesse governo foi porque nós já trilhamos o caminho e amadurecemos essa discussão no governo Sartori. E agora, é claro, a pandemia que atingiu o mundo todo, uma doença que as pessoas ainda não entendem bem como é que ela acontece. Nós temos aí, perdemos muitas pessoas. Essa discussão de fechar e abrir o comércio, dos alunos, Mari, que fecharam as escolas por um tempo. Nós temos pais que precisam trabalhar e têm que colocar as crianças nas escolas, mas também tem que ter a segurança que as crianças estarão nas escolas, cumprindo os protocolos para que elas não peguem o Covid. Então, todo esse debate, eu acho que é um dos momentos mais difíceis que nós estamos vivendo no mundo, e é justamente num Estado que tem uma dificuldade econômica e financeira muito grande. Mas a Assembleia Legislativa tem cumprido o seu papel. Nós temos votado pelas pautas que precisam votar, muitas vezes projetos que não são populares, mas nós estamos cumprindo o nosso papel de fazer as ações para termos um Estado melhor para o futuro, para nossos filhos, para nossos netos.
Muito obrigado, deputado, pela participação, e estamos sempre à disposição para trazer os assuntos aí de relevância para a nossa comunidade regional.
Obrigado, Paulo. Eu quero dizer que me sinto muito bem em Lagoa, uma cidade hospitaleira, capital do churrasco. Hoje vamos continuar o nosso roteiro. Agora nós vamos lá para Capão Bonito do Sul, depois em outros municípios, e aí esse é o trabalho do parlamentar. Ele está preocupado com as demandas regionais, conhecendo aquilo que são gargalos nas regiões, e lá na Assembleia Legislativa estamos de portas abertas para receber a todos, discutir os problemas e cuidando aí também do futuro do Estado. Um grande abraço, Paulo, um grande abraço a todos vocês.
Muito obrigado. Vice-prefeita Marisete Pereira Rauta, obrigado pela presença também.
Eu que agradeço, Paulo.
E também agradecer aqui a presença do acompanhamento do nosso amigo Luiz Fernando Branco, que é o assessor também do Sinclair Bomassaro. Grande abraço para vocês. E fica aí, então, essas importantes informações, e principalmente aguardar pela expectativa dessa questão, desse projeto que permite os investimentos privados em escolas públicas e estaduais, que vai tramitar aí na Assembleia. Estamos com 8h46, nós voltamos em instantes.
Conectado. Oferecimento. Supermercado Fosser. Todos os dias com promoções especiais para você. Na hora de fazer as suas compras, o Supermercado Fosser tem tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, açougue e muito mais. Excelente atendimento, diversidade em toda a loja. Quem pensa em economizar, compra mais no Super Fosser. No açougue você encontra carnes temperadas. Na padaria, os pães mais gostosos da cidade. Estacionamento coberto. Super Fosser. Fone Whats 3358-8025. Saúde e bem-estar. Oferecimento. Laboratório Biolab. Atende IP, USAMED, Unimed, Pronto Clínica, ViaMed e todos os sindicatos e demais convênios. Geomânica. Medições de áreas urbanas e rurais.
A Geomânica é especializada em agrimensura e pioneira em tecnologias. Há mais de 30 anos no mercado, diferenciada pela qualidade, compromisso e orientação correta ao cliente, fazendo georreferenciamento, retificação de documentos, medições rurais e urbanas e UCAR. Atendimento na Avenida Libório Pimentel 350. Fones 3358 2750 ou 996191981.
Motoristas, o Laboratório Biolab realiza exames toxicológicos exigidos pela nova lei dos caminhoneiros. O resultado é lançado no sistema e em 24 horas é feita a notificação de que o exame foi realizado. Realizamos exames para CAGED, Medicina do Trabalho e Particular, preço especial e parcelamento no cartão. O Laboratório Biolab realizou parceria com a Associação dos Motoristas de Lagoa Vermelha. Laboratório Biolab, Afonso Pena, Fone Whats 99903-7880.
Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
A
A Genet Telecom liga você com toda a nossa região. Temos cabeamento de fibra ótica de Lagoa Vermelha, passando pelo Lajeado dos Ivos, Capão do Cedro, Estância até o Tupanci do Sul. Outra linha sai do Lajeado dos Ivos até Esmeralda. Qualidade nos serviços e rapidez na conexão. Não há distância que nos separem. Genet Telecom. Rua Libório Pimentel, ao lado da antiga Girardi Informática. Fone WhatsApp 3358-5555.
Se você está com dores nas pernas e na coluna, tem artrite, artrose, tendinite, bursite, está com as mãos dormentes e o corpo todo dolorido, então tome Vitador Max e pare de sofrer. Vitador Max age em todo o seu corpo, aliviando as dores e ajudando você a se movimentar com muito mais facilidade e disposição. Vitador Max tem na sua fórmula 13 vitaminas e mais 9 minerais que, além de combater as dores, ele vai aumentar a elasticidade do seu corpo e ainda vai contribuir para a sua saúde, ajudando a prevenir a osteoporose, aumentando a imunidade, a cicatrização e fortalecendo os ossos, ajudando no equilíbrio do colesterol e da diabetes, melhorando bastante o seu desempenho físico. Então não esqueça, Vitador Max, você encontra em todas as farmácias da cidade e região.
Rodrigo Carlos de Lagoa, agora com uma estrutura de loja física para melhor atender. Estamos na Rua 14 de Julho, próximo à Rádio Cacique. Vai vender seu carro? Escuta essa. Rodrigo Carlos de Lagoa compra o seu veículo à vista, pagamento no dinheiro e aceita seu veículo mesmo estando com financiamento, dívidas ou multas. Venda seu carro com segurança, não caia em golpes. Ligue 99937-2432.